o novo decreto sobre as regras para a posse e porte, né, de armas de fogo no país gera polêmica, continua gerando polêmica, né, Elizabeth?
Entre as mudanças propostas no texto estão a proibição ao porte de fuzis, carabinas ou espingardas para cidadãos comuns. O direito à posse é autorização para ter a arma em casa e no trabalho também, né? O direito ao porte é que a pessoa possa transportar a arma fora de casa. E esse decreto original de armas foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de maio. Mas, claro, houve muito questionamento, né? Principalmente na justiça, e críticas feitas no Congresso e pela sociedade em geral. Aí o governo o que é que fez? Voltou atrás e apresentou um outro texto com modificações que foram apresentadas na quarta-feira, né?
Exatamente. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, ele que é líder do PT aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Paulo Pimenta, bom dia.
Bom dia, prazer em poder conversar com vocês.
Prazer é nosso, deputado. Mesmo com as alterações estabelecidas aí pelo novo decreto do governo, as críticas estão por toda parte, né? Muitas pessoas aí, inclusive os governadores, houve um texto assinado aí por 13 governadores de estado, inclusive pelo do Distrito Federal, solicitando aí que esse decreto, enfim, uma tentativa aí de sustar esse decreto, afirmando que ele continua não cumprindo princípios constitucionais básicos. Enfim, mesmo depois desse decreto novo, deputado, qual que é a posição que o senhor adota aí em relação às mudanças que foram feitas? Elas contemplariam as inconstitucionalidades presentes no decreto anterior?
De maneira nenhuma, né? Nós entendemos, em primeiro lugar, que esse decreto ele carece, né? Um estudo técnico, ele carece de uma justificativa que possa demonstrar efetivamente em que medida ele ajuda, ele auxilia, ele promove que possamos ter na sociedade brasileira um ambiente de mais paz, de mais tranquilidade, de mais segurança. Né? Porque todas as análises, todos os estudos demonstram exatamente o contrário. Né? O conjunto de armas que são apreendidas pela polícia todos os anos, né, pela Polícia Civil, pelas polícias militares, pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil, eles apontam para em torno de 73% das armas que são apreendidas nas mãos de criminosos são armas que foram compradas legalmente.
Uhum.
Né?
Sim.
Ou seja, quanto mais armas você tiver à disposição na sociedade, circulando na sociedade, né, a probabilidade de que um percentual enorme dessas armas caiam na mão dos criminosos não é um dado estatístico aleatório. Ele é resultado da análise, das apreensões. Né, que existe um sistema nacional de armas chamado SINARM,
uhum,
onde as polícias civis, polícias militares, elas registram as armas apreendidas. 73% das armas foram compradas legalmente.
Ou seja, a pessoa adquiriu, a arma foi roubada da pessoa e acabou caindo nas mãos dos criminosos.
Foi furtada.
Uhum.
Enfim. Né? Bom, em segundo lugar, você está disponibilizando uma quantidade de armas que é algo absurdo, porque vamos considerar o seguinte, o cidadão que precisa... Ele tem lá, por uma questão filosófica, a ideia de que ele quer ter uma arma, né, para... A defesa pessoal.
Uhum.
Tem uma arma dentro de casa.
Sim.
Ah, ok. Agora, são necessárias 4 armas.
Uhum.
São necessárias 50 mil munições. Né? É evidente que você não está tratando disso. Né? Imagina o seguinte, numa propriedade rural, que você tem 10 trabalhadores que moram na propriedade, você vai poder ter 40 armas adquiridas só para os trabalhadores, fora as armas que os proprietários da podem adquirir. Vou pegar uma propriedade lá no Pará, que tem 200 funcionários que moram na propriedade.
Uhum. Seriam 2 mil armas. Seriam 800 armas, quer dizer, seriam 4 por pessoa, 800 armas.
Multiplica isso pela quantidade de munição.
Uhum.
Então você não está falando de defesa pessoal, você não está falando. Agora, o que que justificaria, por exemplo, vereadores e vereadoras de todo o Brasil poderem ter porte de armas? Nós temos mais de 60 mil vereadores e vereadoras no Brasil. Qual é a justificativa técnica? Qual é a justificativa que explica uma coisa como essa?
Uhum. Agora, deputado Paulo Pimenta, então, já que o decreto, a mudança, né, que o governo fez com esse novo decreto não conseguiu sanar o descontentamento à proposta do governo, qual seria a proposta do PT nesse sentido?
Pra
que...
Nós entramos com um projeto de decreto legislativo para assustar, né, os efeitos do decreto do governo. Nós achamos que esse tema é um tema que deveria ser discutido por um projeto de lei, onde o Ministério da Justiça, que responde pela área da segurança pública, também participasse dessa discussão. Uhum. E também nós estamos, nesse momento, nós estamos discutindo na Câmara chamado pacote da segurança pública.
Sim.
Se o governo achava que essa medida era uma medida relevante, uma medida importante, por que que ele não incluiu no pacote das medidas prioritárias para reduzir os índices de violência e criminalidade no país?
Uhum. Agora,
qual é a opinião da Polícia Federal, qual é a opinião do Ministério da Justiça sobre esse assunto?
Agora, o senhor acha que além da questão do mérito da proposta, quer dizer, da discussão de mérito, ela também incorre em vício de constitucionalidade e também invade competência do Legislativo, deputado?
Ela tem uma ilegalidade, que é o seguinte, quer dizer, a legislação, ela estabelece a necessidade de que você comprove a efetiva necessidade, né? A efetiva necessidade. Isso é um dispositivo que ele individualiza. Quando você solicita a autorização para ter a posse ou ter a porte da arma, essa é uma análise individual. Quando você estabelece que uma categoria, um setor, né, da sociedade passa a ter, de maneira indistinta, o direito, né, a adquirir armas, a ter a posse, a ter a arma, e você acaba com a análise individual, você colide com esse dispositivo chamado, né, a efetiva necessidade, a comprovação da efetiva necessidade. Porque se todos os vereadores do Brasil podem ter armas, evidentemente que você acabou com a necessidade da comprovação efetiva da necessidade. Então isso é absolutamente contrário com aquilo que a lei dispõe.
Uhum.
Por isso ele é ilegal, entre outros aspectos, né? Eu tenho uma expectativa grande, né, de que o Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, ela possa se manifestar nos próximos dias, né? Nós não temos notícia de nenhum lugar do mundo que uma iniciativa como essa tenha trazido bons resultados, né? Eu estava conversando esses dias com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, né?
Uhum.
Por exemplo, o decreto prevê caminhoneiros, né, e motoristas de empresa. Pô, motoristas de empresa é uma coisa absolutamente vaga, né?
Uhum.
O que é motorista de empresa? Uber é motorista de empresa? Motorista de aplicativo? Motorista de ônibus é motorista de empresa? Uhum. Então, imagine você, um policial rodoviário federal, que trabalha na região da fronteira, quando ele abordar alguém e ele sabe que aquelas pessoas que estão dentro daquele carro podem ter uma grande quantidade de armas dentro do carro.
Uhum.
Ele sabe que, inclusive, legalmente, aquelas pessoas que estão ali podem ter um arsenal, porque tem quatro pessoas dentro do carro, a rigor, cada uma delas tem autorização para adquirir uma quantidade de armas e de munição. Como é que ele faz essa abordagem? Ele faz essa abordagem da mesma maneira como ele faz hoje? Imagina um oficial de justiça ou um policial civil, quando chega numa comunidade, numa casa de alguém, para entregar uma notificação de uma audiência, né? Sabe que dentro daquela casa onde ele está chegando, possivelmente possa existir uma grande quantidade de armas e de munição. Né? Imagina vocês que estão aqui conversando comigo agora.
Uhum.
Né? Vocês se sentiriam à vontade de chamar um Uber ou um táxi, imaginar que uma filha ou um filho adolescente como eu tenho
pudesse estar sendo transportado por alguém que tem armas e munição dentro do carro, dentro do veículo. Eu, sinceramente, não quero isso para mim. Né?
Agora, deputado, em relação aos caminhoneiros que o senhor colocou, um aspecto que preocupa, eu imagino, a toda a sociedade de um modo geral, e aí eu até perguntaria ao senhor qual seria talvez a solução para isso, porque o Brasil, com estradas muito, muito grandes e com rincões muito distantes, a gente tem, por exemplo, no norte e nordeste do Brasil, você viaja distâncias absurdas, assim, de centenas de quilômetros sem ter uma cidade por perto. E muitas vezes é nesses pontos em que as pessoas que querem praticar o roubo de cargas abordam os caminhoneiros. Inclusive, eu li recentemente um relato de um caminhoneiro que ele foi obrigado a atropelar os bandidos porque foi a saída que ele viu para proteger a família, porque a esposa estava dentro, etc. E acabou inclusive absolvido na justiça depois, porque realmente era, né, eles tinham armado uma barricada para o caminhão dele.
É uma boa pergunta.
Ah, pois é, nesse caso, como é que o senhor pensa aí, qual seria a solução para isso?
Exatamente. Tu coloca a questão de uma maneira muito importante para a gente demonstrar o que eu estava falando antes. Isso chama-se efetiva necessidade. Bom, o caminhoneiro, em função da sua atividade, ocorrer na região norte do Brasil, em regiões perigosas, de pouca presença policial, coisa e tal, bom, ele solicita uma autorização por conta da característica da atividade que ele realiza, e ele pode obter uma autorização exatamente por conta do fato de que ele atua, trabalha numa região, que é uma região de grandes distâncias. Agora, vamos para a vida real.
Sim.
Eu trabalhei numa investigação sobre roubo de cargas. Grande maioria da incidência de roubo de cargas no Brasil é no Sudeste. É em São Paulo, Rio de Janeiro.
Falha de policiamento, deputado?
É onde se concentra a quase totalidade do volume de roubo de cargas no Brasil. Porque o roubo de cargas tem uma característica muito, 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 muito interessante, que é o seguinte: ninguém rouba uma carga para levar para casa.
É sempre a revenda.
O roubo de cargas é um roubo fundamentalmente que funciona com o esquema da receptação.
Uhum. É uma rede.
O roubo de cargas é um roubo por encomenda. Ninguém rouba uma carga de remédio para levar para casa. Se ele roubou a carga de remédio, com certeza ele tem um esquema de receptação. Então, o roubo de carga, né, agora. Esse roubo de carga, ele ocorre onde? No sul e no sudeste. As regiões onde tem mais policiamento.
Então esse policiamento não está funcionando adequadamente, deputado?
Veja bem. O roubo de carga é um roubo que requer investigação, que requer inteligência. É exatamente isso. Esse é um bom debate. O roubo de carga é um ótimo exemplo. Né? Agora vamos ver o seguinte. Tá, o caminhoneiro está... Eu vou dar uma arma para esse caminhoneiro. Normalmente, como é que funciona o roubo de carro? São quadrilhas. Ele vai trocar tiro com a quadrilha que cerca, que tranca, que bota uma barricada, dois veículos, oito pessoas armadas de fuzil, o caminhoneiro vai pegar uma pistola e vai trocar tiro contra a quadrilha? Será que é essa a solução para o problema do roubo de carga? Aí tu imagina o seguinte: você tem um posto de gasolina onde dormem 200, 300 caminhoneiros. Muitas vezes tem restaurante, tem bar, você imagina 300 caminhões que você sabe que todos eles têm arma e têm munição dentro, caminhoneiro de madrugada. Que lugar adequado para poder realizar roubo e furto de arma por parte das quadrilhas organizadas?
Uhum.
Quem precisa ter arma de qualidade, inteligência, capacidade de trabalho são as polícias, não é o cidadão.
Então, o senhor não é favorável ao porte de arma para nenhuma categoria profissional?
Veja bem. Em primeiro lugar, em tese, eu sou contra o porte de arma, certo? Para mim, quem tem arma é polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária federal, investir em pessoal, investir em inteligência. Em situações específicas que a lei prevê, que elas são individualizadas, quando há uma efetiva necessidade, já existe isso na lei.
Uhum.
Eu sou proprietário rural, na minha propriedade, muito longe, é uma região que ocorre muito assalto. Hoje em dia já é permitido, já é autorizado.
E com a comprovação de perícia no uso, né, deputado? É uma das questões agora, que preocupa, é a questão da falta de perícia das pessoas em saber lidar com uma arma de fogo, que é uma coisa muito específica, né? Bem, você tem que ter uma técnica, etc.
Vou repetir para vocês um dado, que não é eu que, sabe, é um dado real. Você tem dois tipos de armas na mão dos criminosos no Brasil. Você tem fuzis, armas de alto calibre na mão de traficantes. Essas armas geralmente vêm de fora do Brasil. Geralmente entram pelo Paraguai, inclusive, né? Antigamente entravam de avião, depois, quando foi aprovada a lei do abate, passava a ter rotas terrestres. É um esquema permanente e regular de abastecimento com munição, porque não adianta o bandido ter arma e não ter munição. Ele quer ter munição, e munição tem que ser abastecimento regular. Então, tem rotas de abastecimento. Mas a pistola mais apreendida pela polícia é a .40, a 7.62. Essas são as armas mais apreendidas pela polícia no Brasil. Elas são armas de fabricação nacional que foram compradas legalmente. E veja o absurdo do decreto do Bolsonaro. Como essas armas, né, elas são armas de uso restrito das Forças Armadas, algumas dessas pistolas, e esses criminosos que foram apreendidos com elas, eles estão presos, porque a pena é uma pena, a pena de reclusão de 3 a 6 anos, porque eles foram pegos com uma arma de uso restrito das Forças Armadas. O Bolsonaro está reclassificando essas armas. Essas armas deixam de ser armas de uso exclusivo das Forças Armadas. A pena cai para 1 a 3 anos, com detenção, não é pena de prisão. Esses criminosos vão ser colocados em liberdade. Nós temos milhares de criminosos de alta periculosidade que foram presos com armas de uso restrito às Forças Armadas, que serão beneficiados por esse decreto do Bolsonaro.
Agora, deputado, a gente, a venda de fuzis para a população civil, ela só é permitida nos Estados Unidos, né? Só que lá a lei é diferente do Brasil. Se matou é preso e fica preso. Aqui no Brasil nós temos uma lei leniente que matou, fica 2, 3 anos, né? Cumpre parte da pena e é solto. Não seria o caso aí de discutir primeiro uma mudança na lei que não permita, quer dizer, que faça com que o cidadão fique com medo de sair atirando aí, matando os outros na rua?
Isabel, qual é o problema que nós temos no Brasil? O índice de elucidação dos crimes de homicídio no Brasil, ele tem um percentual ínfimo.
É 8% e olha lá.
Veja bem. Então o que ocorre hoje? Isso chama-se a sensação de impunidade. De cada 10 pessoas que cometem um crime como esse no Brasil, 9 não acontece nada com ela. Não acontece nada com ela por causa da lei? Não. Não acontece nada com ela por quê? Porque nós não conseguimos ter um sistema judicial, policial, investigativo, com inteligência, com perícia, com capacidade de resolutividade de rapidamente produzir a prova e mostrar quem é o assassino. Bom, aumentar o número de armas não vai resolver isso, né? Quer dizer, se de cada 10 homicídios hoje, 9 não são elucidados, se nós tivermos mais armas, isso não vai mudar em nada isso. O que nós precisamos, então? É investimento na polícia. É inteligência, é tecnologia, é perícia, é qualidade, é treinamento. Por que você tem em outros países um índice de impunidade muito inferior? Porque as pessoas sabem, se elas cometerem um crime, elas vão ser descobertas. Se elas cometerem um crime, elas vão pagar por aquele crime.
E ficam presas, né?
Então a sensação de impunidade, ela é um elemento importante, gerador da criminalidade. Porque, como tu falou, o cara pensa, bom, vou cometer um crime, qual é a chance de eu pagar por ele? Bom, é 10%? Vou arriscar. Agora, se a pessoa pensa, pô, se eu cometer um crime, eu vou pagar por ele, ela vai pensar duas vezes. Então, eu acho que o foco da... Por que a gente diz que o projeto Moro está errado? Porque ele não fala em fronteira, ele não fala em inteligência, ele não fala em investimento em integração do trabalho policial, ele não fala em sistema prisional, que são elementos para nós fundamentais para uma alteração significativa da política de segurança pública no Brasil.
Agora, deputado, quanto ao decreto, quais são os próximos passos aí? O senhor apresentar um projeto para assustar o decreto?
Já assinei ontem.
Uhum.
Decreto legislativo para assustar os efeitos.
Para ajustar os efeitos do decreto. Ok. Então vamos aguardar aí a apreciação.
Um abraço para vocês, pessoal. Estou sempre à disposição.
Abraço, deputado. Bom dia. Bom dia. Aí a participação do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul.